Eu pedia que não se ausentassem, porque vamos tratar de assuntos internos antes de entrar à audiência da Orquestra Metropolitana. Vamos tratar de nossas coisas antes da audiência. Portanto, a senhora deputada Isilda Guincha não está? Ela estava. Deputada Isilda Guincha não está. Foi-se embora? Bom. Bom, de qualquer forma eu tenho de memória, não interessa. Comunicações do Presidente. Eu tinha duas comunicações, muito rapidamente, pedi a vossa atenção. Uma tem a ver com a reunião do Conselho da União Europeia, marcada para o dia 10 de Fevereiro, e a consulta de fomos objeto pelos nossos colegas da CAI sobre uma audição conjunta ou não com o Ministério da Educação. Pergunto se querem acionar desta vez ou não. Não refletiram sobre isto? Bom, ainda estamos em tempo, mas... Portanto, eu volto a recordar, já é a segunda vez que a CAI nos chama a atenção, mas nós alguma vez teremos que fazer isto, não é? E eu acho que é importante que usemos esta prerrogativa e acionemos este mecanismo de acompanhamento parlamentar dos atos comunitários, de termos uma reunião com um membro do Governo que vai às reuniões do Conselho, antes ou depois dela se realizar. Isso são audições conjuntas com a Comissão de Assuntos Europeus. Portanto, já é porque eu me recordo da segunda vez que me chama a atenção. Portanto, mas obviamente eu só aciono isso se os grupos, pelo menos maioritariamente, assim o desejarem. Já percebi que não há grande interesse, temos outras questões em agenda. Bom, a segunda questão que eu queria dar nota tem a ver com a sequência da audição conjunta, da audiência conjunta sobre o Euronews. Eu estive... Portanto, houve aquela audiência conjunta com os nossos colegas da Comissão de Ética e Comunicação. Eu estive, entretanto, no início desta semana na Comissão Europeia com a senhora Comissária Viviane Reding, vice-presidente, e há, de facto, hipóteses de a Comissão poder socorrer financeiramente esta emergência. E, portanto, eu, nesta altura, estou a fazer uma carta conjunta com o nosso colega da 12ª Comissão para enviar a carta a que a Comissão possa responder por escrito e, portanto, eu distribuirei depois essa minuta, essa carta, que é uma carta conjunta na sequência dessa audiência, enfim, aos grupos e aos coordenadores, mas queria dar nota de que há aqui uma hipótese, entre outras, de eventualmente o assunto poder ter uma solução positiva nos apoios financeiros da Comissão Europeia ao Euronews. Há um conjunto de dificuldades, mas enfim... Isso seguirá os seus trâmites, é isso que queria dizer. A questão que tínhamos para decidir tem a ver com a questão do Parlamento dos Jovens ainda e que ficou pendente para hoje. Portanto, através da aprovação da ata da reunião de mesa e coordenadores. Portanto, houve uma pequena alteração que foi feita, portanto, foi editado um parágrafo que era o que faltava e em que diz o seguinte, na sequência do debate... Isto diz mais direito respeito aos coordenadores e aos vice-presidentes, mas de qualquer forma peço desculpa aos outros que estão presentes. Nesta sequência foi solicitado que o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens avaliasse novamente a situação. Havendo consenso, proceder-se à inconformidade, não havendo, o Grupo apresentará de novo a questão à Comissão. E é o que se passa. Portanto, eu recebi uma nota em que a questão nos é posta pelo Grupo de Trabalho, com uma proposta, e em que se verifica que não há consenso quanto ao acionamento, digamos, do boletim itinerário e, portanto, quanto ao suporte pela Assembleia da República. Bom, o que eu entendo sobre isto é o seguinte. Há consenso de que nós não temos orçamento específico na Comissão para suportar estas matérias e, portanto, não se põe o caso de deslocações ad hoc. E, portanto, esse é o problema que desencadeou isto e, portanto, há consenso quanto a isto. Quanto à questão do uso ou não uso do boletim itinerário, é uma questão que ultrapassa a nossa competência, porque isso é um direito individual dos deputados. Nós não temos que nos pronunciar sobre isso, não é? E, portanto, isso é um regime administrativo que está definido pela Assembleia, quando muito é uma matéria que compete ao Conselho de Administração, e, portanto, cada grupo, cada deputado, usará os direitos que lhe assistem e havendo qualquer questão, será posta com a Sra. Presidente ou com o Conselho de Administração. Eu, portanto, eu limitar-me-ei, sobre esta matéria, a fazer uma nota com conhecimento à Sra. Presidente e ao Conselho de Administração, mas que não tem a pretensão de se sobrepor aos direitos individuais dos deputados e à interpretação que delas seja feita. Apenas limitarei a reportar o estado da arte para que, se no futuro a questão for posta, o Conselho de Administração poder saber do que é que se trata e poder ponderar devidamente a conciliação ou não conciliação desta matéria com os outros direitos que nos estão já reconhecidos e que vêm todos os meses refletidos na nossa folha de deslocações. O Sr. Deputado Emídio Guerreiro pediu a palavra. Dou-lhe a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É a primeira vez que vou pronunciar sobre isto, porque isto tem sido discutido e bem a nível da reunião de coordenadores, e entendi até este momento que não será oportuno sequer introduzir este assunto em plenário de comissão, porque estava à espera exatamente dos desenvolvimentos. Eu queria dizer, de facto, aquilo que é o meu pensamento, o meu posicionamento relativamente a isto. E tem tudo a ver um pouco também com o trajeto de há 6 anos fazer Parlamento dos Jovens. E ter questionado exatamente, na primeira vez que me tive que deslocar para fazer sessões para o Parlamento dos Jovens, questionar os serviços da Assembleia se haveria lugar a boletim de itinerário, se havia algum tipo de pagamento, alguma comparticipação nas despesas que todos nós temos nesta matéria, e que me foi dito liminarmente que não. E que, de facto, que estas viagens, estas locações, seriam, por nossa conta e risco, e totalmente suportados por nós. E foi isto que eu fui transmitindo ao longo dos anos todos, porque até este ano, fui coordenador do PS nesta comissão, desde setembro de 2005, assumindo agora, só nesta legislatura, as funções de vice-presidente. Foi sempre isto que eu fui transmitindo a todos os deputados do PSD que se dirigiam ao seu coordenador, perguntando-lhe, olha, isto como é, vou fazer X quilómetros, desculpa lá, mas é o nosso contributo que temos que dar, porque o que está aqui em jogo, de facto, é irmos ao encontro dos jovens e fazermos aquilo que é muito importante para a Assembleia, que é, de facto, levar cidadania a todas as escolas. E foi assim, ao longo do tempo todo. E, de facto, fiquei muito surpreendido quando soube que houve um regime de exceção. E nem sequer vou comentar o facto, ou as razões evocadas ou não. Porque eu, nesse mesmo dia, fiz 400 km às minhas custas, Sr. Presidente. Onde paguei, nesse mesmo dia, paguei o gasóleo de 400 km e as portagens. E não me passava pela cabeça que, em simultâneo, tivesse uma colega minha que estivesse a sair de carro e de motorista. Digo isto muito francamente aqui, porque não consegui perceber isso. E por isso, quer dizer também, de uma forma muito clara, que a direção do grupo parlamentar do PSD, por minha iniciativa, teve a refletir sobre isso, e tem um posicionamento claro, que eu sei que a deputada Isilda Aguinja deixou também bem patente no grupo de trabalho, e que quero partilhar com todos os colegas da comissão, é que, no nosso entendimento, não deve haver. Não deve haver. Nós temos, os grupos parlamentares têm dotações orçamentais próprias, são distribuídos, quer dizer, é uma questão de cuidado, de distribuir pelos círculos eleitorais de onde nós somos, cada um, ir às escolas mais fortes. Sabemos que no meio disto há um conjunto de deputados que são mais sacrificados. Eu próprio, por força das funções de desempenho do grupo parlamentar, vou às escolas que não são do meu distrito, que não são da minha zona de residência, mas procuro na distribuição destes trabalhos que isso não aconteça. Sendo que, quando acontece, ou o grupo parlamentar tem uma resposta, ou não tem, porque partimos do princípio que, de facto, não há. Porque há uma coisa também, uma coisa que me foi sendo transmitida ao longo dos anos, e que eu vejo agora que ando labrado num equívoco, é que o boletim de itinerário, o entendimento que eu tinha, porque era essa a informação que eu tinha dos serviços, é, de facto, preenchido, mas carece de uma autorização prévia. Ou seja, a primeira tem que estar autorizada à deslocação. E estando essa deslocação autorizada, é que, feita a deslocação, o deputado preenche o boletim de itinerário, que é o que acontece, por exemplo, nas deslocações internacionais. É assim. Primeiro é preciso uma autorização para que a viagem seja feita, seja ela qual for. E depois, no regresso, o deputado preenche o boletim informativo. E por isso eu percebo e concordo com a sua posição naquilo que diz respeito à comissão e o procedimento que vai ter, mas, quase em jeito de desabafo, deixar aqui a minha opinião, que acaba por ser um pouco aquilo que é o posicionamento que o grupo parlamentar do PSD vai defender, quer a nível de conferência de líderes ou junto do Conselho de Administração, é que nesta matéria não há, a não ser que, ainda para mais, quer dizer, numa época onde as restrições são tantas, e agora pela primeira vez é que se ia criar aqui uma bolsa para financiar este tipo, que até agora não houve. E eu não sei se no passado houve mais pessoas a usufruírem deste tipo ou não, porque quase que me apetece é pegar nas viagens todas que fiz este ano no Parlamento dos Jovens e comecei a preencher com efeitos retroativos, porque de facto eu faço 6, 7, 8 por ano. E, quer dizer, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 8 anos a fazer isto e nunca me passou pela cabeça, de facto, que houvesse qualquer tipo de auxílio para as despesas que temos. E por isso, quer dizer, Sr. Presidente, acho que o que está, foi desencadeado, tem este mérito de clarificar as coisas. E termino, referindo novamente, concordo com a metodologia que referiu em função daquilo que aconteceu e a tramitação que tem que ser feita, e aproveito para deixar claro qual é que será a posição do Grupo Parlamentar nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, pediu a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sinceramente, nós não vemos o que é que esta discussão pode vir a aprofundar-se mais, tendo em conta que esta Comissão tampouco tem capacidade para resolver este problema. Portanto, aquilo que o PCP neste momento diz é que se identifica nas palavras do Sr. Presidente. Os deputados entregam o boletim itinerário sempre que entendam que devem ser ressarcidos das despesas que tiveram em deslocações. Eu depreendo que quando um deputado está em representação da Assembleia da República, por comando da Assembleia da República, está numa viagem autorizada, pode ser outro entendimento do Conselho de Administração, pode ser outro entendimento da Senhora Presidente da Assembleia da República, todavia isso não depende do entendimento que nós aqui tínhamos. E, portanto, eu julgo que não há outra forma de resolver esta questão. Eu já disse aos senhores deputados várias vezes, também não fazia ideia que havia quem se deslocasse de carro e motorista, mas que eu próprio meti por duas ou três vezes deslocações, por acaso o ano passado meti uma, deslocação que foi como uma deslocação de 700 km que eu não podia suportar e a Assembleia da República pagou essa deslocação. Isto foi na passada legislatura, se não estou em erro, no final da passada legislatura. É só para dar nota aos seus deputados que assim foi. Se há senhores deputados que têm capacidade para pagar esse tipo de deslocações, não tenho nada contra que o façam do seu próprio bolso, assim entenderem. O que não podem é impor que outros deputados fiquem limitados na execução do seu mandato por não terem essa capacidade.
Bom, não esta questão do Sr. Deputado Rui Santos.
Eu serei muito rápido, nós já nos pronunciamos há cerca de 15 dias ou uma semana. Eu voltava a duas questões fundamentais. É que temos que perceber que quando vamos a estas ações não representamos os nossos partidos políticos, representamos a Assembleia da República e, com sinceridade, acho que tem que haver, temos que criar condições que permitam a todos os grupos parlamentares, dentro das grelhas que estão distribuídas, a todos os partidos, dentro da atribuição que depois fazemos em função das solicitações para participar neste tipo de ações, para que todos possam participar. Eu, por exemplo, sendo de Vila Real, se tiver que ir a uma escola do meu distrito, é fácil, percebo perfeitamente que não tendo o PCP nenhum representante no distrito de Vila Real, se tiver que lá ir, é muito mais difícil e é complicado. E, portanto, acho que isso é uma questão elementar e de bom senso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Michel Seifert.
Sr. Presidente, esta questão é enferma de uma curiosidade, que é de facto os deputados viajam às escolas em representação do Parlamento, mas por outro lado também os deputados fazem questão de querer ir, e bem, a determinadas escolas, a determinados sítios, e os partidos fazem questão, e bem, de ir a determinados distritos ou a determinadas escolas. Portanto, há aqui uma balança, porque se fosse de facto a Assembleia que se fizesse representar, a Assembleia enviaria um deputado mais geograficamente mais próximo a cada escola e estava bem representada, porque o deputado está a representar toda a Assembleia. Não é bem assim, porque os partidos e os deputados fazem questão, e eu acho que isso é razoável, de representar ou de tentar conhecer outras realidades ou de irem a determinadas escolas. Às vezes são as escolas que indicam que querem ouvir estar com um determinado deputado. Os deputados, os grupos parlamentares têm tido atenção a isso. Da parte do CDS, o que nós temos feito e continuaremos a fazer, Sr. Presidente, é atribuir as escolas aos deputados que estão geograficamente mais próximos e que não implique custos para o Parlamento. Porque é a nossa forma de fazer as coisas de maneira a não prejudicar a representatividade da Assembleia nem a representatividade do CDS. Isso tem funcionado bem no passado, continuará a funcionar bem no presente. Questões que vão para além disto e que têm a ver com o funcionamento da Assembleia tem que ser a Conferência de Líderes, a Mesa, o Conselho de Administração a decidir.
Obrigado. Bom, eu vou fazer só uma síntese. Eu creio que demos um passo em frente. Eu fui confrontado com uma questão nova, me disseram que já tinha acontecido pontualmente em anos anteriores, a mim foi a primeira vez, foi despachado nos termos que sabem, face à urgência, e portanto, esse problema está superado. Portanto, não há mais deslocações ad hoc, portanto, se houver algum pedido, eu não as tramito, se não pergunto nada à Sra. Presidente, está decidido que não há mais, e portanto, o assunto fica resolvido e esclarecido entre todos por consenso. Quanto à questão do uso ou não uso do boletim itinerário, considero que é uma questão administrativa e financeira que nos ultrapassa, não é da nossa competência, há órgãos para isso e integra o conjunto dos direitos individuais dos deputados. E, portanto, eu farei apenas, tendo tempo para isso, uma nota ao Conselho de Administração e à Sra. Presidente, ou vice-versa, melhor dito, para que estejam inteirados dos termos do problema e possam definir a orientação, porque eu não sei resolver o conjunto de problemas com a folha de vencimento da linha D do artigo 152 e do não sei quê, do 157 da Constituição. Não sei decifrar nem o histórico do que deu essa folha de deslocações e, portanto, se há redundância, se não há redundância, se há retorno, se não há retorno, não sei, não tenho competência para isso. Bom. Agora, também é claro, e tem sido dito, que as deslocações dos seus deputados são em serviço da Assembleia e não do Partido. Isto é um programa oficial. Bom. Como também é claro, e creio que isso deve ser reafirmado, que a forma como o programa tem sido gerida não está em causa e, portanto, tem sido com bom senso. Isto é, há uma aplicação por grosso do método Donte, até por uma questão dos recursos humanos, os deputados, os grupos que têm mais deputados podem ir a mais sessões dos que têm menos deputados, portanto também há aí uma questão de eficácia. De uma forma geral, como isto não é apenas um programa da Comissão de Educação, mas toda a Assembleia, os deputados que vão às escolas do seu círculo, e portanto, bom, mas há exceções, e portanto é para essas exceções que temos que ter algum procedimento, que outros definirão, uma vez que, de facto, os partidos que não têm deputados eleitos por círculos podem querer ir a esses círculos, é um seu direito, e isso normalmente tem sido atendido numa proporção razoável, e temos também o caso em que há escolas que solicitam a presença específica de um deputado, e isso normalmente tem sido acolhido, e, portanto, é para essas exceções, digamos, ao grosso, do bom senso e do número, que temos que definir regras. Mas, portanto, eu agradeço a forma como o assunto for tratado e passará agora para a esfera do Conselho de Administração e para a esfera individual de cada deputado que seja escalado para uma deslocação. Muito obrigado. Portanto, está superado este assunto. Vou só pôr formalmente à aprovação a ata que tinha ficado, que é da reunião da mesa e coordenadores do passado dia 24, onde, nomeadamente, esta questão era tratada. Alguém se opõe à ata? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Vamos passar à audiência com a Associação Música, Educação e Cultura, o sentido dos sons. Concretamente, professora deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Eu gostava de comunicar ao Sr. Presidente e à restante comissão que estou preocupada com uma matéria que foi aqui levantada pela comissão no princípio da sessão legislativa, talvez em outubro, setembro, que foi o reconhecimento ou o posicionamento de que o Estado, enquanto associado de instituições, estaria em situação irregular. Foi o que aqui foi dito e defendido pelos deputados dos partidos da maioria relativamente ao projeto Portugal Music Export, que se baseava num parecer em que a irregularidade advinha do facto do Estado não podia ser fundador, associado, sócio de uma instituição. A associação que vamos ouvir agora é uma associação constituída integralmente por sócios, que são ministérios. E, portanto, o carinho que tenho pelaquela casa, à qual dei 5 anos da minha vida, com muito empenho e muito amor, devo dizer, gosto de usar essa expressão, leva-me a ter muita preocupação relativamente à eventualidade dela poder ser considerada ilegal ou irregular no seu formato jurídico, pelos mesmos forças políticas que consideraram o outro projeto irregular, pelas mesmas razões. Portanto, é uma questão que eu gostaria aqui de deixar aos partidos da maioria e gostava também de dizer que esta matéria vou desenvolver em sessões futuras, tentando aferir da legalidade ou não do modelo jurídico que sustenta a Associação Música, Educação e Cultura. Gostava também de dizer que o facto de ter presidido a instituição durante 5 anos Considero que devia ausentar-me da audição que vai ter lugar, para deixar o sindicato ou a Comissão de Trabalhadores perfeitamente à vontade para aqui apresentar as suas preocupações. Entendo que razões de ética me levam a tomar esta decisão. Muito obrigada.
Senhora deputada, enfim, creio que ninguém, enfim, a sua questão que põe é pertinente, mas é a primeira vez que a estou a ouvir, em concreto aplicada ao modelo da Orquestra Metropolitana, que aliás tem uma longa história, salvo erro, tem 20 anos ou mais, 92, tem 20 anos. E, portanto, está a fazer exatamente 20 anos e nunca o Ministério Público, que me recorde, suscitou essa questão, ainda que, de facto, eu sou jurista, a questão, em abstrato, não deixa de ser pertinente. O que não quer dizer que, se surgisse um problema jurídico, não se tivesse que encontrar a solução jurídica para o problema jurídico, garantindo a sucessão e a continuidade da instituição, se isso não estivesse em causa. O problema que temos a tratar resulta de uma audiência que tiveram comigo, e, portanto, inicialmente, e tem, pura e simplesmente, a ver com as dificuldades financeiras da instituição e, portanto, como virão, e, portanto, e com uma proposta de corte do salário, salvo erro, em 20%, que foi feita para acorrer a esse passivo emergente, passivo fiscal e de segurança social em primeira hora. Mas, enfim, tomamos a devida nota, e eu também, da preocupação manifestada pela senhora deputada. Muito obrigado, e acho que lhe fica muito bem ter carinho e amor por esta instituição. Muito obrigado. Senhor deputado Acácio Pinto, senhor vice-presidente, eu peço-lhe desculpa, eu posso ter que me ausentar antes do final da audiência, e se assim for, eu pedia que assumisse a presidência, sensivelmente, preciso de sair aí pelas 10 para 1, 5 para 1, portanto, muito obrigado.